comprando sua briga, lutando pela solução, prestando serviço, passando a limpo sua cidade. Programa Comando Record, Sentir Bem, com Priscila de Arruda.
2h20. E aí, Pri, tudo bem, Pri?
Tudo bom, João. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Miriam?
Boa tarde, Priscila de Arruda. A gente espera sempre este momento, né, João Ferreira?
Você sabe que toda vez que você fala Priscila de Arruda, eu tô sempre achando que você vai falar Priscila de Arruda Sampaio.
Ah, tá vendo, João? Lá vem você complementando.
Não, porque a gente fica acostumado
nome, né?
Sempre com o Plínio de Arruda Sampaio.
Priscila,
né?
De Arruda, e na verdade Priscila de Arruda Camargo, mas vamos deixar mais curto,
ainda tem o
né?
F, né?
É, tem Priscila de Fátima de Arruda Camargo, olha que grande.
Esse é nome muito chique.
João, sempre que eu venho pra cá, que eu vejo que tá esse sol, eu lembro de você. Ele vai falar que eu tô de blusa de manga comprida, que tá
é verdade,
calor lá
não,
fora.
Ainda bem que você sabe.
Não, mas
é.
Tá frio, tava 15 graus até agora há pouco.
Na verdade, nós já descobrimos. A Priscila fez uma tatuagem com o nome do ex. Né? Agora ela tá namorando uma outra pessoa e fica constrangida de mostrar o braço.
Olha
agora,
só.
Até acabar o tratamento aí com o laser, vai ter que ser assim.
É, né?
30 graus, um calor de verão e ela aqui de blusa de manga comprida.
Ah, eu também tô, hein, João? Vem, hein?
É aquela história, né, gente? A gente sai tão cedinho de casa e só volta às 11 horas da noite. Tem que levar o kit para 4 estações do ano durante o dia, né?
É verdade. É só o João e o Faccioli mesmo que não sentem frio. Nunca vi coisa igual, hein?
Uma vez, tem uns 30 anos que eu não sinto frio.
Olha só, João.
É? Por falar em 30, daqui a 30 eu tô com 50. E por falar em 50...
João, você viu que o nosso tema hoje, até a Miriam comentou aqui, eu quero até que ela comece. O que você encontrou hoje de manhã, Miriam?
Como
eu
tava falando isso pro João, né, que hoje de manhã eu fui pro parque lá do Ibirapuera, mesmo com o frio, eu percebi que tinham muitas pessoas com mais de 50 anos fazendo aí a sua caminhada matinal, e eu acredito que são pessoas que realmente estão encontrando a qualidade de vida, como eu, que sou uma pessoa que ainda não cheguei aos 50, aliás, nem nos 30, né, já encontrei... Ele tá rindo, né, mas é verdade.
Tô lendo na internet.
Não cheguei ainda, mas eu acho que você tem que buscar o mais cedo possível fazer uma atividade física. Mas mesmo que você já tenha ultrapassado os 30, os 40, os 50, a atividade física é sempre bem-vinda, né, Priscila?
Sim, Miriam. E olha só, o panorama realmente do perfil dos praticantes de exercício mudou bastante. De uns 10 anos para cá, antes você via só gente jovem, até 25 anos, mas querendo ficar musculoso, querendo ficar as mulheres, né, esculturais, magrinhas e assim por diante. Hoje em dia, como a busca maior é pela qualidade de vida, realmente pessoas acima de 40, 50 anos estão buscando uma melhor qualidade de vida através do exercício. Por quê? Porque com exercício, um dos grandes benefícios dele é você prevenir problemas como obesidade, hipertensão arterial, colesterol, diabetes, osteoporose e as doenças modernas como depressão, angústia, ansiedade. Isso tudo o exercício proporciona. E não estou falando só quem faz academia, não. Foi como a Miriam falou, pode ser uma caminhada no parque, pode ser em volta de um quarteirão, numa praça perto de casa. O que precisa é se movimentar. Então, o que eu vou começar a falar hoje é, por exemplo, do envelhecimento. Eu fui buscar realmente esse assunto, porque assim, pela teoria, o que acontece? O envelhecimento, por definição, ele é um acúmulo de eventos biológicos que ocorrem ao longo do tempo. Só que isso tem mais a ver com o que você fez ao longo da sua vida. Então, por exemplo, o que vai determinar como vai ser sua vida após os 65 anos, vai ser como você levou a sua vida até os 50 anos.
Se você fez atividade física também, isso influencia?
Bastante.
Você tem uma herança
física,
muscular?
Eu já vou falar até qual vai ser a melhor atividade, redução de alimentação gordurosa, evitar o fumo, o estresse e assim por diante. Então, o envelhecimento hoje em dia está se dando muito mais pela uma idade funcional. Às vezes você vê duas pessoas, eu já atendi muito, você vê uma pessoa de 65 anos que você olharia e não daria nem 55. E você vê uma pessoa, às vezes, de 50, que você daria 65 anos visualmente. Por quê? Porque a idade biológica está diferente da idade funcional.
Graças a Deus, né?
E o que eu quero dizer com isso é que, realmente, hoje, a expectativa de vida está muito grande, porque a idade biológica não é mais fundamental para você caracterizar uma pessoa, essa tem X anos. Não, você vai ver pelas capacidades funcionais. O que ela consegue fazer? Ela consegue levar a vida dela, ir no supermercado, carregar peso,
sem
fazer
dor
o quê?
Nas costas.
É, olha, para você ter uma ideia, eu trouxe um dado da ONU aqui, que até o ano de 2050, a gente vai dobrar a população mundial. Hoje em dia, no Brasil, para você também ter uma ideia, o número de idosos é 16,3 milhões. E esse dado é de 2005. Para 2050, desses 16 milhões, a gente vai passar para 64 milhões. Então, o que está acontecendo? A nossa expectativa de vida está aumentando, né? E isso se deve realmente às pessoas que estão buscando. Claro, tem o avanço tecnológico, o melhor recursos na medicina, mas realmente a busca pela qualidade de vida.
Ô Priscila, mas além da qualidade de vida que as pessoas acima de 50 anos buscam, algumas pessoas reclamam assim, a cintura começou a aumentar, tô com barriga, flacidez. Você consegue avaliar uma pessoa com, assim, após os 50 anos, que consegue realmente, através de uma atividade física, através de uma musculação, ter de volta aí, o tônus muscular? Ela consegue realmente ver uma diferença,
uma melhora,
no seu corpo,
né?
Uma melhora?
Olha, você consegue, não na mesma proporção, tá? Mas você consegue realmente, de acordo com até um dado científico do American College, que é um colégio americano que só estuda o esporte, a medicina, ele publicou recentemente um efeito para você tratar a saúde do adulto e do idoso com exercício. Sessões recomendadas são de 2 a 3 vezes por semana, na musculação, exercício com peso, tá? Uma série com 8 a 15 repetições. Só que isso, Miriam, eu quero frisar bem. Antes de a pessoa começar qualquer exercício, primeira coisa, liberação médica. Se for o caso, seu clínico geral vai te indicar para um cardiologista. Passou por aí, você vai passar por uma avaliação física e orientação física. Às vezes, o seu médico ou cardiologista vão pedir alguns exames laboratoriais, um teste de esforço com eletrocardiograma e tal. Então, é bom frisar, porque eu não quero que as pessoas acima de 50 anos vai depois falar assim, puxa, a Priscila falou que é legal a gente fazer 2 a 3 vezes por semana, uma série de 8 a 15... Não. Tem que ter a liberação médica. Passou desse estágio, aí tudo bem. Por quê? Porque a gente precisa, olha, menina, pra você ter uma ideia que você falou de recuperar o tônus muscular, né? A gente, os homens, né, em geral, até os 30 anos, a gente consegue aumentar 15% de massa muscular com exercícios de musculação. Só que, após os 35 anos, a gente já começa a ganhar 3 quilos por ano, 3 quilos, desculpa, a cada 10 anos. Após os 35 anos, o homem, a gente começa a perder, a diminuir o nosso metabolismo. E a cada 10 anos, se você não se movimentar realmente, não tiver uma alimentação regrada, balanceada, é fato que você vai ganhar 3 quilos a cada 10 anos, tá? Outra coisa, perda de massa óssea fica muito grande. Então, acima dos 40 anos, a gente tem 0,3% ao ano de perda óssea, que é muita coisa. E acima dos 60, você já tem 5% de perda óssea ao ano. Então, realmente, o exercício, ele precisa preservar a massa muscular. Por isso que o exercício mais indicado mesmo, isso eu atendia muito em consultório, não tem muito um segredo do sucesso. O sucesso é você combinar uma atividade localizada, um trabalho com peso, seja na musculação, ou se você for mais novo, abaixo dos 30, 25 anos, uma aula até de localizada, que são pesos menores. Mas a musculação, realmente, a ação da gravidade é uma das melhores atividades. Tanto que um dos temas que sempre a gente questiona é, os corredores precisam fazer musculação? Quem corre? Sim, porque a musculação realmente ela vai ser uma atividade terapêutica para prevenção de lesões, para melhora da postura, para você proteger suas articulações e para você, principalmente, acima dos 50 anos, fazer suas atividades diárias sozinha.
É, porque de repente lá em casa, né, vai varrer, vai passar um pano, já começa com dor nas costas, né?
Exatamente. Então, isso, a musculação, a gente até brinca assim, a pessoa, vamos dizer, na terceira idade, acima dos 60, 65 anos, se ela conseguir até o supermercado, a pé, fazer as compras dela e voltar carregando aquelas compras, que às vezes são 3, 4 pacotes, ela já está apta fisicamente. Então, isso precisa ter feito um trabalho muscular.
E lembrando também que a atividade física ajuda na diminuição do colesterol, né? Da diabetes.
Sim, Miriam, você tocou num ponto, olha, muito importante. Hoje em dia, eu até vou preparar uma pauta só sobre colesterol. Eu trouxe uns dados hoje bastante recentes, últimas pesquisas. Para você ter uma ideia, a gente tem o colesterol bom, o colesterol ruim. O exercício, ele é um grande aliado do aumento do colesterol bom, que é o HDL, tá? O HDL, hoje em dia, para você ver o grande risco que está se falando, vamos dizer que as pessoas têm um colesterol total normal. Mas quem tem o HDL baixo, abaixo de 35,
que é o bom colesterol,
40% dos ataques cardíacos ocorrem nessas pessoas. Então, assim, o colesterol hoje em dia total, ele é menos importante do que você ter um HDL, o colesterol bom, alto. Tá? Então, 40% dos ataques cardíacos se devem a um baixo nível de colesterol bom, o HDL. Então, o colesterol HDL, ele está com uma atenção bastante da medicina. Todos os jornais, todas as publicações científicas do mundo inteiro estão estudando isso. Um HDL menor do que 35 miligramas por decilitro, que é a unidade, quem tiver menos que 35 tem 8 vezes mais risco de sofrer um problema cardíaco do que aquelas pessoas que têm um HDL acima de 65.
E que tipo de atividade física seria recomendado?
Então, tem que ser um exercício aeróbico, Miriam. Ele já melhora de 4 a 15% o valor de HDL. Isso. Bicicleta, nadar, correr, andar, né? Qualquer atividade que seja cíclica e por uma duração de pelo menos 30 minutos. O que eu chamo de cíclica? Você não precisa dar um pique de 100 metros e parar. Não, é melhor que você faça uma caminhada sem parar, num ritmo moderado, por pelo menos 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Isso aumenta o bom colesterol. Outra coisa, aí as pessoas mais barrigudas têm que ficar de olho. Tem que perder a barriga, se realmente essa circunferência abdominal é ligada a um baixo nível de HDL no corpo. Então, perder barriga é fator importantíssimo. Alguns remédios, né, como as estatinas, a niacina também ajudam a aumentar o bom colesterol. Alimentação, que a gente já fez um programa sobre isso. Castanha do Pará, azeite, o vinho, né, uma tacinha por dia, é um protetor cardiovascular também. E o que diminui o bom colesterol? Obesidade, o cigarro, as gorduras trans, a gente tem um fator de sedentarismo. Hoje em dia está muito relacionando também os últimos estudos, o aumento do triglicéride com a baixa do colesterol HDL. Uhum. Então, vou fazer preparar um programa bem legal sobre colesterol, porque é o que eles estão muito de olho nesse colesterol HDL, que é o bom colesterol. Você tem uma ideia, última pesquisa saiu agora no INCOR, que eu fui ver, uma taxa elevada de triglicérides e um baixo HDL aumenta a probabilidade de você desenvolver as placas de ateroma, que são aquelas que provocam obstrução nas artérias, e aí até causar um infarto, um derrame, um acidente vascular cerebral por trombose, enfim, por deslocamento dessas placas. Então, a atividade física ela é essencial para aumentar o bom colesterol.
Seria uma forma preventiva já, né?
Efeito preventivo maravilhoso e tem que fazer. Então, para a gente até finalizar e concluir, né? As pessoas mais jovens, vamos dizer, até 25, 30 anos, podem usar um cardápio mais variado. O que, que eu chamo isso? Quem gosta de academia, quer fazer uma aula de step como exercício aeróbico, uma aula de jump,
de spinning, né? Muita gente está fazendo.
Também pode fazer, tranquilo. Como exercício localizado, pode ser a musculação, pode ser uma aula de localizada, pode ser, hoje em dia tem vários nomes, tem GAP, que é glúteo, abdômen e perna, então você tem algumas outras opções. E sempre um trabalho de alongamento. As pessoas acima de 35 anos, até mais ou menos os 50 anos, a gente já dá uma reduzida. Dá para continuar com a aula de spinning, numa intensidade que é uma aula de bicicleta, né? Numa intensidade um pouco mais baixa. Uma caminhada na esteira, uma caminhada fora, uma corrida não tem problema.
Pilates, que eu sou super a favor.
Pilates trabalha bastante postura e força, realmente com respiração. E sempre um alongamento e musculação, de preferência deixar a aula de localizada de lado. E as pessoas acima dos 50 anos, aí realmente eu peço para evitar as aulas de step, as aulas de jump e assim por diante, e focar mais em musculação, seja bicicleta, esteira ou natação como aeróbicos, e sempre um alongamento.
E ver também o histórico dessa pessoa antes dela chegar aos 50 anos, se ela tinha fazia atividade física, se era um atleta, né? Como que era o histórico dela na atividade física.
Sim, por isso que realmente eu quero frisar bem essa história. O que vai ser da gente após os 65 anos é determinado do que a gente fez da nossa vida até os 50 anos.
Tá vendo, João?
Então vamos nos cuidar, vamos praticar
exercício. Em qualquer idade vamos nos cuidar, né?
Tem que ser, mas né? Realmente a sua qualidade de vida acima dos 65 é comprovado cientificamente que é dependente do seu histórico esportivo, alimentar, genética e hereditariedade até os 50 anos. Então pessoas vão realmente procurar orientação, procure seu médico, procure um professor de educação física com uma boa orientação, previna-se, porque ainda a prevenção é o melhor remédio.
Por isso que toda quarta-feira a gente tem a Priscila de Arruda. E para quem tiver mais dúvidas ou quiser mais informações, tem o
vale
site.
Vale a pena visitar o site da Priscila, que é muito legal.
Muito, muito.
Com vários colaboradores.
Com maior prazer, www.sentirbem.com.br. Quem quiser alguma orientação, tirar alguma dúvida, me manda um e-mail, ouvinte@sentirbem.com.br. E semana que vem, João, a gente vai ter uma convidada que você conheceu, que é a doutora Patrícia Varela, ginecologista, que você conheceu aniversariante no Jockey, que trabalha com fertilização. Então a gente vai falar sobre infertilidade, uma médica ginecologista. E ela vai vir quarta-feira que vem falar sobre isso. Um beijo pra Patrícia.
Fez de tudo pra engravidar, não conseguiu, né?
A problema fala com a Varela.
Vamos falar sobre infertilidade. Então ela inclusive te mandou um beijão, João.
Pra
semana
ela também,
que vem ela vai estar aqui com a gente.
Legal, legal, Priscila, um beijo, até semana que vem.
Um beijo,
você
beijo,
vai ficar,
João,
vai? Você vai ficar porque tem Jair Adriano daqui a pouco.
Pois é, tem Jair Adriano, mas eu tenho que ir, né, João? Já
eu
chegou
entendo.
A minha hora.
Eu não entendo.
A Priscila vai
eu
embora, tem que ir junto com ela.
Eu levo a Miriam comigo.
E vou te falar, viu, João?
Uma
a gente
hora
vai
e
embora.
De trabalho por dia, sai, vai embora. Você não entendo isso.
Não, agora a gente vai pra outra.
Ô, João, eu posso te falar uma coisa que é muito interessante? Semana passada a gente saiu daqui, eu falei pra você começar lá com o Foster, no fim a gente fez uma reunião enorme, todo mundo tomando café e ouvindo o Comando Record. Enquanto ouvindo você trabalhava,
Foster,
a gente
Miriam,
se divertia.
Moron
é
e eu.
Aliás,
Moron. Foster, Miriam, Márcio Moron e eu tomamos
tava
café,
boa.
Foi muito legal.
Que beleza.
Faltou você,
então,
João.
Então até quarta, Miriam.
Um beijo, João Ferreira, um beijo a todos os ouvintes, muito obrigada pelo carinho, pela participação. Quem quiser me ver já sabe, quarta-feira vem pra cá que eu tô aqui.
Então elas fazem uma reunião, são as mães da pauta e eu como um bom filho da pauta, espero pelas duas quarta-feira que vem aqui no nosso Comando Record.
Um abraço,
beijo, Pri.
Beijo, é um beijo,
beijo, Miriam. 2h36, o debate vem aí.
A sua melhor sintonia.